obrigado, meu prezadíssimo líder. Vossa Excelência aborda com essa capacidade que todos nós reconhecemos de exprimir com elegância, profundidade e, ao mesmo tempo, simplicidade e beleza o seu pensamento. E eu quero agradecer imensamente a contribuição de Vossa Excelência, que enfatiza a comunhão de valores que existe entre o povo brasileiro, que optou e que vive na democracia, que valoriza a democracia, e a comunhão de valores que nós alimentamos com aqueles que, na Venezuela, lutam pela democratização do seu país. Mas eu queria, senhor presidente, além dos valores, não tome isso por uma manifestação de qualquer sordidez materialista, mas me referi também a interesses. O Brasil tem todo o interesse em ter uma Venezuela em paz, uma Venezuela próspera. Nós temos todo o interesse em termos parceiros na Venezuela, dos nossos investimentos, compradores dos nossos produtos, assim como nós temos todo o interesse também em receber da Venezuela fruto do intercâmbio comercial, do intercâmbio financeiro. Nós temos todo o interesse e estabelecemos com a Venezuela programas de cooperação na área da segurança, do combate ao narcotráfico, nos lembrando que temos uma fronteira com a Venezuela, nos estados do Roraima, do Amazonas, uma fronteira permeável, porosa, de difícil fiscalização, com fluxos migratórios descontrolados. E, portanto, temos todo o interesse em ter uma Venezuela estável e um governo confiável com quem se possa dialogar e estabelecer boas parcerias no interesse do povo brasileiro, além da comunhão dos valores. Esse é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar. E, evidentemente, como bem lembrou Vossa Excelência com alguns dados sobre a situação da economia venezuelana e da política, aquilo está se desmanchando. E o meu receio, o receio de todos nós, é que nesse desmanche a Venezuela enverede por um conflito aberto, por uma guerra civil. Um governo que é capaz de fazer essa loucura que fez ontem é um governo que perdeu completamente o senso da realidade. E é preciso que o Brasil, o governo brasileiro, da maior nação da América do Sul, chame o governo venezuelano à razão. Use da sua influência, da sua liderança e faça valer, inclusive, o seu interesse para promover uma situação de paz, de superação dos impasses, de reencontro com a democracia, que passe, evidentemente, por eleições livres, que exigem, para que sejam livres, que os opositores ao regime sejam libertados e tenham liberdade de se organizar e o sufrágio ocorra sob a vigilância de organizações internacionais isentas. O Brasil tem todo o interesse nisso e eu não compreendo como é que o apego a uma fantasmagoria ideológica impeça o governo brasileiro de agir nesta linha, que é a linha do bom senso, a linha que nós, aliás, adotamos no Brasil para a superação da ditadura, do autoritarismo, que foi o entendimento, anistia recíproca, olhar para frente, eleições livres, liberdade de organização partidária, liberdade de imprensa. Esse é o caminho que o Brasil já viveu exitosamente, a superação de um impasse que, como bem sabe o senador Caiado, que estudou na França e que continua estudando periodicamente, impasse em francês significa beco sem saída. Não pode haver beco sem saída na política. A função dos políticos é encontrar saídas. E a função do Brasil, nesse momento, seria exatamente ajudar, impulsionar o diálogo, o entendimento e a superação dessa situação gravíssima que vive o povo venezuelano e que afeta a nós. Eu já ouço a parte de Vossa Excelência, senador Caiado, mas o senador Blairo Maggi e o senador Ivo Cassol já haviam solicitado uma intervenção. Logo em seguida, senador Caiado e depois o senador Petecão.
Senador Aloísio, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, cumprimentar a todos os senadores que foram à Venezuela prestar essa solidariedade e fazer com que o governo da Venezuela preste mais atenção nas coisas que acontecem naquele país. O papel de Vossa Excelência, representando o Senado Federal, com toda certeza, em não conseguir o resultado físico de conversar, de ver e tocar as pessoas, mas o resultado político, o resultado de alertar a sociedade brasileira, de cobrar do governo brasileiro um posicionamento mais firme, mais duro com o que vem acontecendo na Venezuela, os senhores podem ter certeza que conseguiram, com toda certeza. Também falei com Vossa Excelência antes, falei com o senador Caiado, tenho certeza que naquele embate de ontem nas ruas lá de Caracas, Vossas Excelências voltaram ao tempo, né, da luta estudantil, dos tempos mais duros aqui no Brasil, de relembrar o quanto é duro, né, uma briga entre o Estado e a população. Eu também, quando estudante na Universidade do Paraná, também fazia movimentos e frentes lá no MDB antigo. Então, tenho certeza que, além do objetivo conseguido de alertar o país, também Vossa Excelência ontem voltaram um pouco remoçados dessa atividade, e dizer que o Senado, o Congresso Nacional, tem, a partir dessa viagem, a partir desse episódio, a obrigação de pressionar internacionalmente os outros países, ou melhor, pedir aos outros países que façam uma pressão sobre a Venezuela, mas nós aqui do Congresso Nacional, do Senado, dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos alcances legal, devemos fazer tudo o que é possível ser feito. Se o caminho é pedir a exclusão da Venezuela do Mercosul, pois que façamos. Se temos poder para isso, vamos encaminhar e vamos fazer, porque ditadura, né, ditadura tem que ser na base da porrada para tirar, não tem jeito. Né? Como se falou antes, o seguro morreu de velho e o Maduro vai morrer de podre. Né? Muito obrigado e parabéns a vocês todos que foram à Venezuela.
Eu agradeço a sua parte, senador Blairo Maggi. Eu registro que realmente, assim que cheguei ao plenário do Senado essa manhã, Vossa Excelência imediatamente me abraçou, relembrou a necessidade de mantermos vivo, não é, o viço da juventude, o ânimo da juventude para enfrentarmos, já agora eu aos 70 anos de idade, os novos desafios que estão sempre se renovando. E eu tenho certeza que a palavra de Vossa Excelência, a ação do bloco que Vossa Excelência integra, será muito importante para a sequência dos acontecimentos e das providências que vamos tomar. Muito obrigado. Senador Cassol, por gentileza.
Obrigado, senador Aloísio. É com verdadeira lealdade com essa casa e, acima de tudo, com o Brasil, eu fiz questão de vir aqui e ter essa oportunidade de poder fazer uma parte a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, engajando junto nessa caminhada que os colegas fizeram para o país vizinho, que é a Venezuela. Lá não estava o senador Aloísio, lá não estava só o senador Caiado, o Cássio, o senador Cássio Cunha Lima, também o Aécio Neves, o senador Agripino. Lá, na verdade, estava essa casa. Lá, na verdade, estava o Senado. Lá, na verdade, estava o Senado Federal. E o Senado Federal, na verdade, representa o povo brasileiro. É o poder legislativo. E muito me entristece quando eu vejo o depoimento dos meus amigos e colegas de trabalho aqui, quando as pessoas responsáveis, as autoridades responsáveis do Brasil que estão naquele país, deviam dar apoio, deviam dar guarita, deviam estar na frente acompanhando, e isso não veio acontecer. Aquela afronta que eu assisti ontem no Jornal Nacional, nos meios de comunicação, que fizeram contra os nossos colegas aqui, eu quero dizer que não foi contra o nome dos colegas e amigos que tem aqui. Foi contra essa casa. Foi contra o povo brasileiro. Isso foi uma falta de respeito. Eu ouvi atentamente agora um pouquinho aqui o senador Cássio Cunha Lima, quando ele se referia àquele jovem traficante brasileiro que foi para um outro país e lá teve pena de morte. E, inacreditavelmente, nós vimos intervenção. Eu sou da base do governo federal, por isso posso falar, porque eu não tenho que ficar calado, eu acho que tenho que defender o que está certo. Fizeram defesas diuturnamente para que aquele jovem não fosse executado da maneira que foi executado. Mas eu não vi o mesmo resultado do governo federal para que desse o apoio e o resultado imediatamente a vossas excelências que estavam representando o Congresso Nacional, o Senado Federal na Venezuela. Todo mundo falava muito do ex-presidente da Venezuela, mas por mais bruto e mais grosso e mais ditador que ele era no passado, ainda pelo menos ele tinha um pouquinho de abertura e um pouquinho mais de humanidade do que o atual Maduro que está lá, que já diz Maduro, já passou, já está passando, está indo para o lado estragado já, já está indo para o lado podre já. Está indo para o lado podre. O que aconteceu, na verdade, foi uma armadilha que fizeram para os nossos senadores. Fizeram para vocês. Foi feita uma armadilha lá. Na verdade, armaram uma ratoeira. E foi proposital. Isso é conversa para bêbado de delegado e vim dizer que não foi. Isso foi montado. Isso foi organizado. Então era muito mais bonito o governo federal boliviano, venezuelano, ter falado o seguinte: olha, nós não queremos que vocês venham para cá. Agora, o que me admira muito, as nossas autoridades federais, saber que passaram no passado, e eu vi agora o senador Blair Maggi até falando isso aí, voltando um pouquinho ao passado, essas situações idênticas, e na época não tinha ninguém para vir aqui se solidar a vocês. Aquelas senhoras que estiveram aqui há poucos dias atrás, as esposas e familiares dos que estão presos políticos lá, vieram aqui porque chegou a gota da água, chegou no fundo do poço. E o que um país vizinho nosso está fazendo é um absurdo. É um absurdo o que estão fazendo. Então, portanto, com certeza absoluta, essa casa não ficará calada. Eu estarei junto com os nobres senadores, votando onde for preciso nas comissões, para que o embaixador, para que as pessoas responsáveis daqueles países, dos nossos, que nós votamos aqui nessa casa para nos representar na Venezuela, e infelizmente não cumpriram com o seu papel, foram omissos, foram covardes, participaram, na verdade, entendeu? De um teatro ou de um circo, e aonde expuseram todo o povo brasileiro. Lá não estava o Aloysio Nunes ou o Aécio Neves, porque é do PSDB. Lá não estava o Petecão, porque é de outro partido. Lá estava o Senado Federal. Lá estava o Brasil sendo representado por vocês. Portanto, com certeza, se tivesse espaço e não tivesse trabalho nessa casa, teria ido para lá, senador Petecão. Você que é vizinho lá, meu, e do Acre, e também da Bolívia e da Venezuela, é tudo junto, teria ido muito mais gente junto.
Eu sei.
E, ao mesmo tempo, eu assisti ontem, a polícia venezuelana não fazia nada. Se você tem os batedores, é para abrir caminho. O que eu vi a polícia venezuelana, e até, por falar nisso, nós, nos próximos dias, estamos perdendo um senador aqui nessa casa, porque depois do trabalho extraordinário que ele executou ontem como filmador, entendeu? Filmando todas as imagens lá, o Cássio Cunha Lima, com certeza, entendeu? A imprensa, a Globo, vai estar contratando ele aqui para poder passar, porque ele pegou as filmagens e a polícia passeando para frente e para baixo. As pessoas vinham, batiam nos vidros, entendeu? Com raiva, com ódio. Lógico, estavam sendo pagos, estava sendo alguma coisa, foi manipulada.
Não estava ali por acaso, na hora certa, no momento, local certo, evidentemente. Tudo armado.
E aí a polícia passeava de um lado para outro. Então, portanto, o presidente Maduro podia até não concordar com a presença, mas ele tinha que ter sido diplomático, ele tinha que ter sido, então, pelo menos, um presidente de verdade, o que não foi. Ele, na verdade, ele é um presidente que está no cargo porque está usufruindo do poder, mas dizer para que todos esses que fizeram isso, infelizmente, estão ficando só na história do passado pelas ostrosidades que fizeram. Então, portanto, eu quero aqui me solidarizar a todos os senadores, ao senador Caiado, ao senador Aloysio, ao Aécio, ao Grepino, também o Cássio, a mais senadores, o Petecão também que foi para lá, os demais senadores, tanto outros que estiveram lá representando, que eu sou solidário a vocês, eu faço parte dos 81 senadores desta casa. É inadmissível o que aconteceu. Nós temos tratado com o Mercosul que passa por aqui. Se você, se nós fomos tratados desta maneira, o que nós esperamos do restante daqui para frente? O governo venezuelano veio aqui no passado e prometeu derramar dinheiro para fazer um gasoduto lá do país, da Venezuela, para o Brasil, ou fazer parceria com refinarias. Não fizeram, não cumpriram, e nós ainda ficamos aqui batendo palma para esse país vizinho. Enquanto nós, vizinho de porta, pelo estado do Amazonas, o estado de Roraima e tantos outros por aí, o que nós tínhamos que ter desse país vizinho, um pouquinho mais de respeito com a gente. Eles não precisavam até não atender o pedido de Vossas Excelências que fosse, de repente, que soltasse esses presos políticos. Mas, pelo menos, tinha que ter o mínimo de senso de educação e de respeito pelo Senado Federal, pelo menos de ouvir, pelo menos de ter colocado uma estrutura decente e séria para que vocês pudessem, entendeu, ouvir esses presos políticos que estão lá. Que é um absurdo esses presos políticos que estão lá. Nós estamos voltando a 40, 50 anos atrás. É inaceitável, entendeu? É inaceitável o que está acontecendo hoje. Mas nós aqui, o Brasil, que é parceiro comercial com a Venezuela, é um país vizinho com a Venezuela, que temos interesses comuns, comerciais de um lado para outro, esse respeito não pode ficar da maneira que fomos tratados. Então, portanto, nós, essa casa, temos que tomar as medidas necessárias, urgentes, para que a gente possa, entendeu? Especialmente os nossos responsáveis na Venezuela, embaixador e os demais membros que fazem parte. Essa omissão deles é imperdoável. É imperdoável. É imperdoável. Não, não podemos admitir. Eles tinham que estar na frente. Se tivesse alguém que tinha que primeiro levar uns tapas ou levar uma sura dos venezuelanos, tinha que ser quem está lá nos representando. E não essa casa aqui. Ele tinha que estar na frente puxando, para exigir respeito, para que a gente possa retribuir da mesma maneira, da maneira que sempre tratamos eles quando vieram para cá. Mas incrível que pareça, né? Vem alguns que acaba mexendo com droga, que acaba, entendeu, não sei o quê. Esses são tratados a pão de ló aqui no Brasil, levados para cima e para baixo, entendeu? Como se nada fosse. Como se fossem uma verdadeira, uns líderes políticos. E, na verdade, entendeu, estão querendo perpetuar para poder continuar usufruindo o que nós temos aqui nos países vizinhos, no próprio no Brasil, desmoralizando todos os países aqui juntos. Então, portanto, sou solidário a vocês. Estou junto, e se precisar amanhã voltar para lá, conta comigo que estou junto lá. Se vocês estão em meia dúzia para levar porrada, pode botar mais um que eu estou pronto para ir junto lá. Ou para também para poder defender, não para ir lá brigar, mas poder ir lá defender os direitos que nós já vimos aqui. Nós temos hoje a nossa presidente da República, a presidente Dilma, que ela sofreu isso no passado. Então essa bandeira, presidente Dilma, é sua. Levante essa bandeira, é sua. A senhora já sentiu na pele o que é passar, entendeu? Ela, como estudante na época, reivindicando a mudança, os direitos. Lá não, lá tem prefeito, lá tem foi candidato a presidente que está preso na Venezuela. Diferente, naquela época era ainda o contrário. E hoje está aí uma estudante do passado, ou um acadêmico do passado, é a nossa presidente do Brasil. Então, portanto, presidente Dilma, a senhora tem uma bandeira para comprar contra a Venezuela, pelo que fizeram pelo Senado Federal. E a Venezuela, se tiver um pouquinho de decência, um pouquinho de decência, vai fazer um convite para o Senado Federal, de novo, e o presidente da República da Venezuela, o Maduro, vai na frente para acompanhar, ou vai trazer os presos políticos lá no Palácio, para que o Senado possa, os senadores possam, pelo menos, ouvir e conversar, para saber exatamente o que está acontecendo naquele país.
Muito obrigado, senador Cassol.
Senador Luizio,
você, né,
senador
quero...
Luizio, você me permite...
Pois não, claro.
Eu só quero fazer. Registrar... a presença dos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, a Unifeb, que estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos aqui ao Senado Federal, da cidade de Barretos, estado de São Paulo.
Portanto, privilégio seu estado, estar aqui na tribuna quando vocês nos visitam. Muito obrigado.